if the hardware is the brain and the sinew of our products, the software in them is their soul.
Boa noite e bem-vindos ao Só Mais Uma Coisa. Mais uma vez, estou aqui com o Luís Laranjo.
Boas,
olá, pessoal!
Ah, é Luís Laranjo!
E com o Diogo Carvalho.
Boa noite!
E hoje resolvi trocar-vos um bocado as voltas porque reparei que dava sempre primeira palavra
dizer
ao Diogo.
Outra vez, deixa-me dizer outra vez, boa noite, pessoal, porque eu disse aquilo do boas, pessoal, a gozar. E agora estava-me a sentir tão mal ter dito aquilo. Estava mesmo a sentir mal por ter dito aquilo.
No backseat.
Já está resolvido. Bem, eu tenho que vos pedir desculpa e aos nossos ouvintes, porque hoje fiz uma, contraí aqui uma lesão durante o jantar, que foi queimei o céu da boca com uma fatia de pizza. Portanto, bom, estava com um bocado de fome e o queijo estava demasiado quente. Portanto,
daí a tua voz estranha hoje, está bem.
Se sim, repararem em alguma coisa estranha, está aí a explicação.
Está bem, ok.
Epá, eu não tinha reparado.
Também não.
Hoje temos uma nova rubrica. Como estão, já se têm acompanhado os últimos episódios, nós estamos a gostar de experimentar rubricas. E esta é Perdido para a História depois do WWDC, onde vamos pegar num WWDC, neste caso, 2011, e falar de quais foram as novidades que foram lançadas para o iOS especificamente e dessas novidades, o que é que nós deixámos de utilizar? Qual foi aquela grande feature que foi anunciada ou muito batalhada no WWDC e hoje em dia não existe ou já ninguém se lembra dela? Eu escolhi o WWDC de 2011, é o último WWDC com o Steve Jobs e com o Scott Forstall. E já me tinha esquecido que o Scott Forstall também costumava apresentar aquilo.
Scott Forstall era o maior.
Era, sim. Eu estive a... pronto, estive a ver o WWDC de 2011 para me preparar para o podcast e já não me recordava da presença dele em palco, por acaso. Fora todos aqueles problemas que podem ter levado à saída dele, uhum. Realmente, ele em palco era... era bom. Está ao nível do Phil Schiller e de outros agora também, do Craig. E... bem, eles têm sempre
um operador. São muito diferentes, mas...
sim, sim. Mas todos muito convincentes.
Sim, exatamente.
Se bem que a camisa do Forstall parecia vinda assim de um funcionário da Microsoft, mas pronto. Quem
as
sou eu para.
As camisas são sempre incríveis. Repare, eu não sei se sabem, mas ele continua a usar o mesmo tipo de camisas. Vocês viram aquele vídeo?
Sério?
Ele há pouco tempo apareceu, foi a primeira aparição, digamos assim, dele a falar sobre tecnologia, porque ele entretanto enverdou pelo mundo da Broadway, caso não saibam.
Ah, não sabia.
Sim, é produtor de um espetáculo, por exemplo, na Broadway. E há pouco tempo voltou, foi a primeira vez que ele veio falar numa entrevista, numa conferência qualquer, e lá está, a mesma camisa às riscas, lá estava e ela. Portanto, o gosto pelas camisas continua completamente inalterado.
Tu continua a usar a skeuomorphism na camisa do Forstall.
Eu pensei que, curiosamente, que as camisas dele eram só para aquele momento, era para se destacar em palco, afinal.
Acho que é mesmo uma cena dele.
Pronto, é um bocadinho como o Eddie Q, então.
Exato.
É provável, sim.
Aquelas camisas vermelhas. Porquê é que estamos a falar de camisas, não é?
Porque não é só o software e o hardware, porque as camisas do Scott Forstall e do Eddie Q são uma feature.
Exato.
Eu diria que são um bug.
Exato. Muito bom.
Mas pronto, escolhas de indumentária à parte.
Indumentária à parte. Mesmo antes de entrarmos então na nossa nova rubrica, eu só queria mencionar que li um tweet engraçado sobre alguém que trabalhou no iOS ou especificamente no UI Kit, na altura em que o Steve Jobs lá estava. E houve uma altura em que o Steve Jobs queria tornar alguns elementos do UI Kit laranja. Só que não era simplesmente cor de laranja, estamos a falar do Steve Jobs. Então o que ele tinha em mente era um laranja muito específico de um comando da Nintendo.
Mentira, da Sony.
Eu li. Da Sony? Da Sony, tens razão. Era tens da razão, Sony, da Sony. Pronto, ok, então leste esse tweet, tens razão.
Sim.
Faz mais sentido porque o Jobs sempre admirou muito a Sony.
Sim, sim, ele sempre foi muito obcecado.
Pronto, e depois do pessoal da.
Só uma questão, eu sou gamer e não me estou a lembrar de nenhum comando cor de laranja da Sony nem era, da Nintendo.
Ele não falou em comando, mas era de um aparelho específico da Sony. Ele queria especificamente o botão.
Ah, não era um gamepad,
perdão. O botão era
de um
laranja.
Da Sony que tinha um botão cor de laranja. Ele queria que aquela representação de software, aquele botão em software, tivesse aquela cor daquele botão de hardware.
Especificamente o cor físico, ok.
Portanto,
certo.
E ele não soube explicar qual é que era o aparelho, portanto eu acho que a equipa acabou por comprar tudo e mais alguma coisa da Sony que tinham botões cor de laranja, andaram a experimentar e a fazer color coding de tudo aquilo, a fazer testes de tudo, e isto para no final, queres contar a história, Luís?
Já que estás lançado, podes acabar.
Para ele no final dizer, afinal acho que não quer cor de laranja.
Oh, Steve.
Ok, não foi assim, tipo, afinal não quer cor de laranja, segundo o que eles disseram, ele testou.
Não, ele testou, exatamente, afinal ele não gostou mesmo daquilo. Portanto,
muito, muito típico. Ok, então vou falando ao iOS 11. Vocês ainda se lembram minimamente
iOS
do que é que foi lançado?
Não. WWDC 2011.
Exatamente, iOS 5. Epá, o iOS 11
tens
também
de
é importante.
Deixa o Luís, tens de deixar o Luís, está bem?
Eu deixei-o, deixei-me em cima da mesa. Ok. Quando foi lançado o iOS 5, com o Scott Forstall, que foi muito interessante voltar a vê-lo, uma das grandes novidades foi as notificações. Nós já tínhamos notificações, mas foi a primeira vez que tivemos o Control Center. Até aí só tínhamos aquelas notificações que apareciam e voltavam a desaparecer. Uhum. Tínhamos os badges. E acho que era isso. Agora, com o iOS 5, foi a primeira vez que passámos a ter todas as notificações aglomeradas e disponíveis, puxando para o de cima para baixo, não é? Fazendo aquele gesto de cima para baixo do topo do iPhone. Uhum. Vocês lembram-se disso?
Perfeitamente. Sim. Até porque me lembro perfeitamente da malta do Android dizer já temos isso há não sei quanto tempo.
Foi um sucesso, ainda hoje usamos, evoluíram bastante, não é? Aliás, eu diria que só mesmo na última versão do iOS é que elas estão como eu gosto. Até agora faltava sempre alguma coisa, ou estava sempre demasiado confuso ou demasiado complicado. Realmente, em algumas implementações do Android eram melhores, mas também não é assim tão bom quanto isso, porque agora mudou na última versão, mas até há pouco tempo no Android, basicamente, todas as aplicações podiam utilizar notificações e utilizavam, desde que não fosse especificamente proibi-las. O que significava que, a partir do momento em que pegavas no telefone, Android instalava as coisas, de repente estavas inundado de notificações. E eu nunca gostei muito dessa parte da utilização
política
do Android.
Uhum.
Saiu o iMessages também, e isto é mais um caso de sucesso, porque nós ainda usamos. Foi a primeira vez em que nós passámos a ter bolhas diferentes para aqueles amigos que tinham um iPhone. E para aqueles que não tinham.
Os verdes e os azuis.
Exatamente, exatamente, os verdes e azuis.
E sim, Luís Queiroz, os balões azuis são para ti próprio, não são para o Cinto, e é assim que faz sentido.
Ok, isto é uma discussão anterior, mas eu ainda volto a... Eu ainda acho que deveria ser ao contrário.
Isso não faz sentido nenhum. A informação é importante é para ti, não é para os outros.
Foi também neste WWDC que foi introduzido o iTunes Match, se não me engano.
Não sei, as minhas notas não chegaram a esse ponto, já te digo.
Já tens notas?
Não foste tu que tiveste a ver o vídeo da Keynote?
É que... Sim, mas já foi há uns dias, eu não sabia quando é que nós íamos gravar.
Ok, é que nós nem sequer sabíamos que íamos falar sobre este tema, portanto...
Exatamente, e estamos a dominá-lo um bocado melhor do que tu, Luís, que vergonha.
Exato.
Epá, vocês estão a sair do que é um. Ok, outro dos elementos foi melhorias, como sempre, na aplicação de fotos, mas teve uma coisa interessante que eu fiquei espantado, que foi muito aplaudida na sala, que foi o facto de poderes disparar uma foto com o botão de... Utilizaste como shutter o botão de mais.
O botão de mais,
som.
Sim, do som. Sim, sim. Isso era uma das coisas que eu lembro perfeitamente de eu próprio querer essa feature e não haver, porque é conveniente, sobretudo para quem vem do mundo da fotografia e está relativamente habituado. Era estranho teres que carregar no shutter no botão.
No ecrã.
No ecrã. E aquele,
é uma coisa que vocês utilizam muito hoje em dia?
Por acaso, eu continuo a usar imenso. É. Sim.
É um atalho que eu ignoro completamente, curiosamente, apesar de estar mais habituado a fotografar câmaras fotográficas.
Continuo a usar bastante. Sim. Não vou dizer que é sempre que eu utilizo, mas...
Esqueço-me frequentemente que temos essa possibilidade.
Eu vou ser sincero, houve uma altura em que usei, enquanto tinha o 3GS, mas eu já me tinha esquecido que essa função existia.
Sim, mas isso não me admira em ti, Luís.
Sabes que eu acho que também usava mais de antes com o meu iPhone anterior, que era o dois anteriores, portanto o 4, e deixei se calhar de usar tantas vezes, porque há situações que não é confortável, por uma razão muito simples, é que tu tens, quando pões o telemóvel em posição landscape e queres fotografar com esse botão, o botão que está imediatamente abaixo, não é? na outra face oposta, é o botão de desligar o ecrã, pelo menos no caso do iPhone 6. Portanto, como tu tens o botão de on-off, não é?
Desligas o ecrã quando vais tirar uma foto.
Frequentemente, às vezes, estou a querer clicar e como faço pressão com o dedo de cima e acabo por fazer pressão com o dedo de baixo toca involuntariamente naquele outro botão de desligar o ecrã e eu desligo o ecrã em vez de tirar a fotografia. Portanto, acontece-me com alguma frequência se...
Só tenho uma coisa a dizer-te. You're holding it wrong.
Eu tenho uma coisa diferente. iPhone SE rules.
Sim, nesse aspecto era conveniente esse botão estar no topo e não na lateral, porque assim, isso nunca me aconteceu com o 4, lá está, porque o botão estava na parte de cima, não é?
Isso é um problema comum a muitos telefones. Eu também tinha esse problema com o Galaxy S4, em que a simetria entre os botões dos dois lados
é... Boring.
Ok.
Estás a falar isso, desculpa.
Só mais uma coisa, agora patrocinado pela Samsung. Mas as nossas reviews do Samsung são completamente isentas, atenção.
Claro.
Ok, outro dos anúncios foi a integração com o Twitter, que hoje em dia não parece nada importante, mas na altura deram muito ênfase ao facto de tu colocares as tuas credenciais do Twitter num local específico nas opções e qualquer aplicação podia utilizar essas credenciais sem estar sempre a introduzir. Hoje em dia já não existe esta integração com o Twitter, por isso já é uma das coisas que desapareceu, porque foi substituído com a parte da interação entre as aplicações. Elas agora conseguem partilhar informação entre elas, não conseguiam na altura, o que tornou este item irrelevante. Esta é uma das minhas favoritas, pronto. Cada vez que sai um iOS, há sempre melhorias no Safari. Mas este Safari em particular, no iOS 5, teve tabs. Eu nem me recordo que o Safari não tinha tabs. Acho muito estranho. Vocês lembram-se algum dia o Safari não ter tabs? Eu sei que o Diogo não usava o iPhone nesta altura, mas tu já usavas, Luís?
Já usava.
E tinha tabs?
Não, claro, não tinha.
Epá, que sensação estranha pensar no Safari sem tabs. Mas mais importante que isso, a minha função preferida, sem dúvida, do Safari, que é o Reader. De leitura.
Sim, sem dúvida.
Eu usava no Safari no Mac e uso quase sempre no iPhone. Não sei se vocês também usam.
Sim, ainda hoje uso.
É uma das coisas que eu, por exemplo, quando estava a usar, lá está, mais uma vez, quando estava a usar Android, usava o Chrome e cheguei a usar o Firefox também e senti uma falta enorme de ter a função de leitura. Eu chegava a enviar artigos para o Instapaper para poder ler no Instapaper porque não gostava de estar a ler no browser.
Claro. A mim, eu senti que, de facto, obviamente no iPhone dava jeito, mas eu já na altura tinha o iPad 1 original, e aí sim fez-me muita diferença ter essa função do Reader, e era muito bom poder ter uma interface de leitura mais agradável do que a maioria dos sites oferecia. Portanto, aí sim notei maior diferença.
Também houve mais um Sherlocking da Apple, em que eles lançaram uma função de Read It Later, no fundo, não sei como é que se chama. Reading List,
exatamente.
Também houve alterações no Reminders, com a introdução de listas, e ainda estava com aquele aspecto espetacular de caderno, que eu detestava. Eu ainda não gosto muito da interface do Reminders, mas este era um dos exemplos do skeuomorphism que eu não gostava mesmo.
Esse
não sei
era
se
dos poucos
de
skeuomorphism que eu achava piada. Exatamente ao contrário. Juro que esse foi dos poucos que eu dizia: olha, lá está giro. Tudo o resto não gostava, mas este em particular gostava.
Ok. Houve alterações à aplicação de e-mail, não vamos falar nela, há sempre muitas alterações.
Como se chamava aquela newsstand? Era newsstand, não era newsstand?
Diogo, não me estragues o guião, pá. Era a newsstand, já vamos falar nela. Ok, então, já vamos mesmo para a newsstand. A outra grande inovação foi: deixou de ser necessário um PC para utilizar o iPhone. Antes era sempre necessário para ativar. Uhum. Este foi a primeira vez que passou um iPhone para a pessoa ser completamente independente do PC. E também lançaram um novo Game Center. Eu não sei, o Game Center ainda existe? Eu acho que existe, mas está assim muito escondidinho.
Existe, mas já não tens uma aplicação específica para tal. Ou seja, a plataforma está integrada, acho eu, em cada uma das aplicações
de jogo. Nas definições de sistema, sim.
Exatamente, exatamente. Mas não tens uma aplicação dedicada ao Game Center.
Portanto, ótimo, não faz falta. Eu estava farto daquele verde. Eu sei que eles retiraram, entretanto, aquilo parecia uma mesa de bilhar, não é, basicamente?
Era, acho que era
isso. Eles, entretanto, retiraram essa interface, mas o Game Center nunca foi uma aplicação boa e, como aplicação, então, morreu, pronto. Estamos na primeira baixa do iOS 5, que é o Game Center. E a segunda, e a mais importante, e era aqui que eu queria chegar finalmente, o Diogo já se antecipou, foi o Newsstand. Realmente eles lançaram uma aplicação chamada Newsstand e deram imensa importância, tipo, isto foi tratado como se fosse salvar o mundo das publicações e das revistas. Para não variar, Scott Forstall, Steve Jobs, o Newsstand era na aplicação era literalmente prateleiras. Exato. Com miniaturas das revistas nas prateleiras.
Uhum.
E no fundo era quase um atalho, uma pasta. Uhum. Que permitia comprar revistas e subscrever,
que eram nada mais do que aplicações dentro dessa pasta, não era?
Sim, eram praticamente aplicações dessa pasta, mas a grande inovação era estarem numa única pasta que se chamava Newsstand e permitia fazer download em background sempre que saía uma aplicação nova. Uhum. Isso também era uma inovação na altura. Ora, esta foi uma das features que foi mais falada e eu confesso que eu usei dentro de algum tempo, ainda assinei uma revista chamada The Magazine, eu e o Diogo.
Ah, eu também usava essa. Quem escrevia isso? Era alguém?
Bem, escrevia, era muita gente. Era do Marco Arma, na altura. Era o Marco. As primeiras edições, depois passou a ser o Glenn Fleischman.
Sim,
ok. Ele, mas originalmente foi o Marco Arment.
Foi o Marco Arment.
Bem parecia, ok.
Exato, originalmente foi o Marco Arment e foi por isso que eu assinei a revista. E aquilo, se não me engano, saía semanalmente 4 ou 5 artigos.
Uhum, exatamente.
Só que entretanto ele descobriu que gostou de fazer a aplicação, uma aplicação diferente, mas não gostava de ser editor.
Pois foi.
E entretanto mudou a função, passou para o Glenn Fleischman, que mais tarde acabou por comprar o Newsstand. E cerca de um ano depois acabou por fechar o Newsstand.
Magazine.
O Newsstand, não, desculpa, a Magazine.
A Magazine, ok.
Também tem um nome muito original, não é? The Magazine, é assim um bocado esquisito. E isto é um dos problemas que eu tinha com o Newsstand, é que realmente eu assinava essa revista, havia algumas que eu via as versões gratuitas, mas quando aquela que eu assinava era essa. E eu gostava do conteúdo da revista. Mas como a aplicação estava escondida dentro da Newsstand, eu esquecia-me que assinava essa revista. E frequentemente não ia ao Newsstand para ver que tinha coisas novas. E mesmo na altura achava que se pudesse retirar a app e colocá-lo no meu, não é no desktop, como é que se chama?
Na página principal, sim.
Na página principal, ou no launcher, que acabaria por ler muito mais frequentemente. Uhum. Do que estando escondido no newsstand. Isso aconteceu com vocês?
Sim, isso era uma da queixa mais frequente de toda a gente que utilizava a newsstand. Inclusive os developers que achavam que, de facto, uhum, que o facto das aplicações estarem fechadas dentro da newsstand fazia com que a discoverability das publicações fosse muito baixa. E essa foi uma das, uhum, razões mais apontadas para o demise, não é? Se quiseres, toda essa plataforma. O The Magazine foi o caso mais berrante. Para mim era uma das publicações mais espetaculares. E, aliás, eu diria que até baixei um bocadinho o hábito de leitura de publicações long form depois da The Magazine, que era a minha favorita, sem dúvida.
Uhum.
Sim, tinha uma coisa que era diferente de outras revistas. Fora, o conteúdo era muito dedicado a geeks. Não era sobre coisas geeks, mas era sobre, basicamente, coisas escritas por geeks. Penso, na maior parte, inicialmente.
Sim, depois... não era só sobre tecnologia, não.
Sim, mais tarde isso mudou muito, principalmente com o Glenn Fleischman, mas inicialmente quando era o Marco, sim. Como aquilo era escrito principalmente pelas pessoas que ele, uhum, conhecia, eram geeks a escrever sobre outras coisas que gostavam, sem ser tecnologia. Era, exatamente, muito interessante. Eu lembro-me sempre de um artigo, uhum, que era o Cold Shave, que ensinava a barbear com uma lâmina.
Exatamente.
Que era algo que eu nunca teria lido numa...
em qualquer outro lado, não era?
Em qualquer outro lado, tipo, li porque li aquele, ok, isto está aqui, faz parte dos meus artigos da semana, pronto.
Mas depois acabou por ser um artigo muito bom e é aquele de qual eu me lembro com mais carinho, se quiseres. Era mesmo muito bom aquele artigo. Lembro-me também sobre baristas italianos, não sei se te recordas desse, do método todo de preparação da máquina, de tirar o café, de aquecer a máquina. Esse era muito bom também, era espetacular.
Curiosamente, também.
Sim.
Isto era para dizer que a revista era interessante e tinha algo que era diferente da maior parte das revistas, que era, tinha texto legível. Era, em vez de ser um PDF gigante, que era o que acontecia na maior parte das revistas, um PDF gigante e pesado, ocupava muitos megas, o The Magazine tinha normalmente uma imagem e texto bem formatado.
Sim.
E era só isso. E 4 ou 5 artigos por semana.
Sim. Eu lembro sobretudo que uma das coisas que gostava era precisamente isso, era a interface era tão bem desenhada, sobretudo para o iPad, que era mesmo um gosto de ler aqueles artigos. Os artigos não só eram bem escritos, mas a experiência toda estava mesmo muito bem desenhada, a meu ver. E sinto que foi das primeiras vezes que senti, epá, este aparelho é mesmo interessante para fazer este tipo de leituras. Portanto, associar que aquilo era mesmo feito para o iPad e o iPad era mesmo feito para aquilo.
Eu esqueci de mencionar que eu também lia isso no iPad e o Diogo também, okay. Por isso nunca, nem me recordo qual é que era a experiência de ler no telefone, porque nunca experimentei.
Eu não sei se vocês ainda têm instalada, mas eu estava aqui a verificar e ainda tenho aqui dentro de uma pasta no meu iPhone a aplicação que depois sobreviveu ao fecho da newsstand. A da Magazine ainda está disponível para download. Eu ainda a tenho aqui e, de facto, ainda tenho aqui, eu fui verificar, ainda tenho aqui os artigos todos.
Uau, tenho que ir ver disso. Jogava que já não
existia. São os que já tinhas na altura, já não publicam.
Não,
novos.
Não, claro, não tem novos, de facto, mas ainda é possível, e de qualquer das formas eles também no final do projeto lançaram e-books, se não me engano, 2 volumes de e-books com todas estas histórias compiladas para que possas depois aceder a essas publicações mais tarde.
Faz sentido.
Mesmo que a aplicação não deixe de funcionar, não é? Provavelmente vai acontecer alguns no tempo.
Uhum. É engraçado que nós três acabámos por ler o The Magazine.
Sim.
E faz-me lembrar muito a nossa podcast, porque eu achava que o The Magazine era uma revista com qualidade que não foi a lado nenhum. Pronto, mas agora a sério, é interessante nós estarmos a falar de Newsstand e todos nós pensamos simplesmente no The Magazine e ignoramos completamente a publicação de Newsstand.
Eu assinava mais revistas. Eu assinava mais
eu
revistas,
de comprar
de
outras coisas através de lá. Lembro-me de comprar, por exemplo, National Geographic.
Também cheguei a ser assinante da National Geographic e da Popular Photography, que, entretanto, acho que também a própria revista física já não existe.
Uhum.
Posso estar enganado.
Isso não me falha a memória também. Acho que foi lá, comprei um ou dois números especiais que havia da JQ americana. Acho que a JQ estava dentro da Newsstand também, na altura. Portanto, houve assim alguns números que eu lembro-me ter comprado, sobretudo National Geographic, a JQ lembro-me também.
Havia uma também muito peculiar, não sei se era até da Virgin, que pertencia à revista. Lembras-te, Luís Queiroz?
Eu lembro-me que o interface era muito estranho.
Recordas-te, sim, era estranho o interface,
sim,
mas era não
estranho,
lembro
quer dizer, era
aplicação.
Muito inovador, era muito diferente, e se não me engano, sim, pertencia à Virgin.
A Virgin, não era?
Essa em particular, o que teria de admirável seria mesmo o interface inovador e não propriamente o conteúdo, que não achei nada de especial.
Sim,
ou
não
pelo menos,
era.
Não me recordo de ter ficado particularmente
espantado. Era uma espécie de Man's Elf glorificada, na minha opinião.
E vocês abandonaram as revistas antes ou depois do Newsstand ter acabado? Porque eu abandonei muito antes.
Eu abandonei depois. Eu ainda lia muitos conteúdos a partir daí.
Estamos a falar do quê? Das revistas em iOS?
Sim, das revistas em iOS. Ou ainda usam, ou ainda subscrevem revistas em iOS?
Subscrever, não. Tenho
já não.
Não.
Mas
não,
foi depois de... Acabei as minhas subscrições já depois da Newsstand ter acabado.
Ok. Pronto, a minha dúvida era, o Newsstand falhou porque tinha problemas inerentes à aplicação ou falhou porque as revistas falharam? Porque o mercado online de revistas simplesmente não atrai tantas pessoas quanto isso e não é muito sustentável naquele formato.
Terá sido um bocado aqui um misto das duas.
Acho que é um misto, exatamente. É? Acho que é um misto, sim.
Foi um bocado a resposta do mercado a esse tipo de publicações, e a Newsstand também não terá ajudado. Se bem que eu não consigo atribuir esta culpa toda unicamente à Newsstand, mas terá sido um fator.
Sim, mas era um modelo de negócio também que estava na base dessas mesmas revistas. Não, não se esqueçam que nós estamos com plataformas, com tecnologias completamente novas, em que neste momento só tudo o que surja tem que ser experimental, porque estamos todos, está toda a gente, consumidores e produtores de conteúdos, todos a tentar perceber como é que o mercado vai evoluir, como é que isto se torna sustentável. Aliás, ainda hoje estamos, não é? Os próprios developers de aplicações ainda hoje andam às turras a tentar perceber o que é que funciona, o que é que não funciona.
Sem dúvida.
E num mercado tão forte e a passar por tamanha dificuldade como é o mercado editorial neste momento, a indústria editorial, aquela altura foi uma altura de grandes incógnitas e vamos tentar abraçar isto, vamos tentar perceber se isto funciona. Eu lembro-me perfeitamente quando saiu, nessa altura, do pouco depois do iPad, e acho que foi já no âmbito da Newsstand. Vocês não se recordam de um diário produzido por uma Big News Corp, já não sei qual que era a News Corp americana que produzia isso, mas que se chamava-se mesmo The Daily, portanto que era um jornal diário. Que era atualizado todos os dias, portanto tinhas a tua aplicaçãozinha dentro, Newsstand, e todos os dias a determinada hora aquilo era atualizado com novos conteúdos, portanto era
assim. Tinha curadores de vários países, isso, não era?
Sim. Eu acho que se chamava The Daily, tenho quase a certeza.
Tinha tipo uns 4 artigos por dia ou até menos, se não me engano. E podias escolher o editor que mais gostavas. Tipo, havia 3 ou 4 editores de países diferentes.
Lembro perfeitamente que aquilo foi lançado com um grande buzz, mesmo grande, em torno daquilo, com um budget incrível. E a verdade é que aquilo durou, não quero estar a exagerar, mas um ano e qualquer coisa.
Sim, não foi muito tempo. Não. Eu lembro-me quando eles falaram em mudar de formato, ainda antes de acabarem. Primeiro mudaram de formato para atrair mais pessoas e para mim foi logo, ok, adeus. Porque eu gostava muito de como aquilo estava, em que eles simplesmente selecionavam as coisas mais importantes que eles achavam de cada zona do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, Ásia, e depois quando tentaram atrair um público maior, Bem, também acabou por não funcionar pelos bichos, não é?
Pois.
Pelo menos perderam-me a mim, eu suponho que tenham perdido outras pessoas como eu, e parece que não ganharam o suficiente para compensar isso. Ou pelo menos para evitar o caminho onde já estavam. Esse também era um dos problemas que fez o Marco lançar The Magazine, que era as revistas digitais simulavam muitas revistas em papel. E tanto em formato como a nível de conteúdo, e eram muito dispendiosas de produzir. Então a ideia dele com a aplicação The Magazine, além de ser uma coisa fácil de ler e simples e leve, também era algo que fosse barato de produzir.
De produzir, pois.
Fora a parte de pagar os conteúdos. Estou só mesmo a falar na parte da produção da revista em si, da produção digital da revista. Pronto, a minha Newsstand, eu lembro-me que na altura tenho a ideia de ficar entusiasmado. Achei que realmente o facto da Apple estar a dar mais relevância aos conteúdos digitais e o facto de eu gostar de usar o iPad, que realmente ia fazer com que as pessoas abandonassem as revistas físicas, e pensei que eventualmente ia toda a gente andar com o iPad e ler revistas no iPad, porque era fantástico ler coisas no iPad. E agora, em retrospectiva, parece mais aquele caso das pessoas que compram um Kindle, mas que não leem muito, mas que acham que comprando um Kindle vão passar a ler mais. E não é assim que funciona. E agora, em retrospectiva, realmente lançar a app Newsstand não revitalizou o mercado das revistas, porque não dependia da Apple, dependia das revistas. Ou de outros consumidores. Os hábitos também mudaram.
Acho que foi mesmo uma questão do mercado.
Sim.
Exatamente.
Encerramos assim a nossa primeira edição, e espero que não seja a última. Vai depender de vocês se querem ouvir mais ou não desta nova rubrica. Também estava a pensar em incluirmos o Mac na próxima, e desta vez decidi ficarmos só pelo iOS para não complicar muito.
Foi altamente injusto, porque no Mac foi introduzido o AirDrop.
Mas eu queria falar das coisas que não tiveram sucesso e não daquelas que tiveram.
Será que o AirDrop teve assim tanto sucesso? Não sei, é uma pequenina parte do macOS. Ah, bom, não vamos falar sobre isso. Fica para outra vez.
Fica para outra vez, então. Porque eu vou discordar.
Querem acrescentar mais alguma coisa? Além de vão comprar o e-book da The Magazine?
Ah, queria só acrescentar uma última coisa, que foi uma coisa que me deixou bastante entusiasmado na altura, porque tinha comprado há relativamente pouco tempo um iPad. que foi a capacidade de dividir o teclado em dois para poder usar o iPad.
Ah, sim.
Fiquei
sim,
muito
sim.
entusiasmado com isso. Na prática, usei meia dúzia de vezes e esqueci.
E bem, isso foi lançado nesta iOS?
Eu julgo que sim.
Foi
sim.
Versão. Foi.
Ok, então é mais uma coisa que... Eu não sei se morreu, mas para mim também foi a experiência que o Diogo teve. Usei algumas vezes e desisti, não vi qual é que era a vantagem.
Pois, eu usei muitas vezes. Eu.
Mas ainda existe.
Que existe, essa função continua a existir. Sim. Mas confesso que hoje em dia, se calhar... Hoje, na verdade, se calhar também não usamos tanto, porque não se esqueçam que os iPads são Air, portanto tem a extremidade lateral é muito mais reduzida do que eram os antigos. E portanto é mais fácil de chegar com o polegar a todo lado, mas eu lembro perfeitamente quando tentava escrever em portrait mode ou mesmo em landscape com os polegares, com o iPad 1 era praticamente impossível tentar fazer isso, era mesmo impossível.
Era um ótimo exercício para os dedos, era. Mas
ou seja, é uma questão de marketing, em vez de ser teclado dividido será o equivalente a brain training para os polegares.
Talvez.
Podemos assumir, sim.
Ok, é tudo para esta edição. Boa noite, até à próxima.
Até à próxima.
Tchau, até à próxima.
Peço desculpa, o meu monitor desligou-se, não sei porquê.
Ok. Mas não estás num portátil?
Sim.
Os monitores dos portáteis estamos... desligam-se?
Parece que sim.
Ui.
Não sei porque é que desligam quando eu estou a trabalhar neles e quando estão ligados à corrente.
É um PC?
Sim.
Ok. Isso explica tanta coisa. Ha 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 ha